Uma pessoa sonhou que três pássaros negros voavam sobre a sua cabeça. Então, são ideias negativas que você desenvolveu ou que você está atraindo. Então, não deixe essas ideias tomarem corpo. Procure purificar as suas ideias, que esses pássaros não têm mais com que se alimentar no plano astral. E uma pessoa sonhou que o mar levava três pertences que atualmente estão presentes no seu dia a dia. Então ela sonhou que o mar levava uma almofada, um livro e um caderno com anotações pessoais. Aí ela conseguiu resgatar o caderno com as anotações, mas não conseguiu resgatar a almofada e o livro. Então, essa subida do mar e ter levado esses pertences está significando a purificação, o trabalho de purificação sobre você. A almofada foi levada porque a almofada é um símbolo de inércia. A gente busca almofada quando está muito inerte e precisa de apoio artificial. Um certo símbolo, não? E o livro representa conhecimento teórico, que não é mais o seu caso. Você não tem que estar enchendo a sua cabeça de teorias, representada pelo livro aqui. Mas você tem que praticar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Por isso é que o mar levou esta almofada e este livro. Agora, o caderno de anotações ficou, porque isto representa você estar atenta àquilo que faz, àquilo que pensa, àquilo que sente, procurar observar bem isto. O caderno representa a observação das coisas que em você devem se transformar. E uma pessoa está perguntando a respeito de Rudolf Steiner. Ela está perguntando se os conhecimentos que ele difundia têm aplicação no presente e se a pedagogia que ele desenvolveu é atual. Nós teríamos que aprender a fazer a síntese de tudo que é positivo. Os setores do conhecimento, nenhum deles é completo. Cada setor do conhecimento tem uma parte da verdade e da realidade. Então, nós teríamos que fazer uma síntese de tudo, porque nada está completo. Agora, algumas coisas podem não ser consideradas atuais naquilo que diz respeito à forma, mas todo conhecimento real, o fundo é real, a essência é a mesma. Muda só a forma. Então precisa ver se você vai conseguir pegar a essência daquele conhecimento e não a forma. Que são centenas de livros, mas o essencial pode estar numa linha, pode estar numa palavra. Então cabe a você não perder tempo com aquilo que não é útil, com aquilo que está superado, com aquilo que não é mais assim, e buscar naquilo que é positivo, o que é real, a síntese, aquele ponto que você mais precisa. Uma pessoa está perguntando se é necessário contatar a alma para pequenas decisões do dia a dia. Para certas coisas, a gente aplica o discernimento. E é através do discernimento que nós vamos amadurecendo, vamos vendo mais. Então, nós só buscamos uma ajuda extrasensorial, ou só buscamos uma ajuda interna, depois que esgotamos todas as nossas possibilidades de resolver aquilo e de entregar aquilo para o eu interno. Agora, para questões que ela chama de grande porte, que não são do dia a dia, para essas questões, para nós consultarmos o nosso ser interior, que se já estiver desperto, estará também contemplando, e é bom que não seja solicitado quando nós podemos resolver, porque nossa alma está em momentos muito especiais do nosso espírito, a nossa mônada. Nós hoje deveríamos já ter liberado a nossa alma e a nossa mônada de coisas triviais, de coisas supérfluas, de coisas do nosso dia a dia, de coisas kármicas nossas que nós mesmos temos que resolver. Porque isso significa tirá-los da contemplação. Isto significa chamar a atenção deles para a Terra. Quando nós devemos ter consciência de que já estamos partindo todos. Então, é preciso que a gente tenha um senso de oportunidade, que a gente se atualize um pouco e que só retire o eu profundo do seu trabalho lá no nível onde ele está, se preparando para ir para outras dimensões, outros planos, eventualmente outros planetas, só chamar a atenção deste núcleo nosso quando nós não pudermos resolver as coisas aqui. Agora, é preciso ter cuidado com o orgulho, porque com o orgulho nós podemos nos julgar mais aptos do que somos. Então aí vamos também falhar. Porque nós temos que pedir ajuda quando realmente precisamos e quando não podemos nós mesmos suprir aquilo. Porque nós temos que partir do princípio que as nossas situações vivenciais foram todas criadas por nós. Ninguém criou situação alguma para nós. Somos nós que somos responsáveis por aquilo que está no nosso caminho para ser trilhado. Nós somos os responsáveis. Então, vamos procurar nós mesmos resolver. E só buscar um nível superior quando realmente for o caso. Agora, para nós contatarmos, para nós fazermos um pedido, fazermos um apelo ao mundo superior, é preciso que a gente antes se examine um pouco e se pergunte se vier uma indicação se vai seguir. Porque há certas indicações, ou melhor, quase sempre as indicações não são nada do que nós esperamos. Nós queremos indicações de como resolver as coisas triviais. E as coisas triviais não têm importância nenhuma diante da realidade e não é para isso que se pede indicações. Então, nós pedimos uma indicação, é para segui-la. Se ela vem, é para segui-la. Então, muitas vezes, não recebemos nenhuma resposta porque naquele nível nosso de sabedoria se sabe que o ego não vai seguir. Então, para que responder? Você não vai mesmo levar a sério. Vai ser uma coisa que vai dizer para você, em vez de ir para trás, vá para frente. Vai te dizer o oposto. E sabe que você não vai. Ou que vai relativamente. Então, nesses casos, não responde. Porque se responder e você não seguir, não vai ser bom para a sua vida kármica. Porque não é um karma muito bom a gente não seguir uma indicação interior, uma indicação interna. Então, se houve uma indicação interna e nós não seguimos, isto karmicamente é grave. Então, o eu interno, por amor, por misericórdia, prefere não responder, para não nos comprometer karmicamente. Está claro isso? Então, se examinem bem antes de pedir essas indicações. Porque aí, se examinarem bem, se decidirem bem, se realmente estiverem dispostos a serem outras pessoas, a viverem outra vida, não aquela que vivem, então, se estiverem nestas intenções, aí sim, peço indicações internas, porque neste momento elas vêm mesmo emergencialmente. Até quando não merecemos, mas quando pedimos realmente com toda a sinceridade, não? E com a intenção de realmente seguir. Olha, aqui uma pessoa está perguntando sobre as hierarquias, Uki, Uma, Astar, etc. Nunca a hierarquia teve tanto trabalho conosco e com a Terra e com o planeta. A hierarquia seria para estar despreocupada de nós. Nós devemos estar nos assumindo como seres espirituais. Nos assumindo como seres espirituais. Deveríamos estar nos assumindo como mônadas, como espíritos ou como almas. Então, se nós nos assumimos como mônadas, se nós nos assumimos como almas, se nós nos assumimos realmente como seres espirituais, nós consideramos a Irmandade Branca, nós consideramos a hierarquia como um todo. E não ficamos, eu não digo tomando tempo, porque eles estão num tempo real e não perdem tempo nem conosco, mas nós não devíamos estar lançando sobre a hierarquia coisas que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos providenciar e que nós deveríamos desenvolver. Então, para nós não estarmos chamando atenção deste ou daquele setor da hierarquia, deste ou daquele ser hierárquico, nós consideramos a Irmandade Branca. A Irmandade Branca são todos. Esta grande entidade que é a hierarquia. E considerando esta grande entidade como um todo, haverá o contato que naquele momento for o mais adequado. Não digo para eles, mas para nós. Então, nós consideramos a Irmandade Branca, não a outra, não? Não a outra Irmandade, que também é igualmente organizada, que não nos diz respeito. Mas nós consideramos a Irmandade Branca. E a Irmandade Branca tem uma só consciência. Todos eles são oniscientes. Então, se você está contatando a Irmandade Branca como um todo, você vai receber aquilo que precisa. Não precisa você se preocupar. Não precisa você chamar alguém da hierarquia. Não precisa você chamar um membro da hierarquia. Você esteja diante da Irmandade Branca e as coisas se posicionarão corretamente. Assim se faz quando estamos transcendendo o egoísmo. Claro que se nós chamamos um membro da hierarquia, ele está aqui imediatamente. Mas nós temos que não ser egoístas. Teremos que ser já depurados desse egoísmo. E teríamos que já estar dispostos a cuidar das coisas até o limite que podemos cuidar e um pouquinho mais. E só depois estar apelando para outros recursos. Enfim, nós temos que virar uma chave na nossa consciência. Nós temos que deixar de ser egoístas. Compreenderam todos, né? Não precisa mais parar. Então, nós temos que aprender a pedir ajuda só depois de termos feito tudo e mais um pouco. Aí sim. Então, eu não vou me responsabilizar por responder se o que uma está, todos esses setores, todas essas famílias hierárquicas, famílias cósmicas, porque acredito que eles todos se consideram um. Eles se consideram um. Uma única vida. E nós teríamos que deixar desse costume de começar a puxá-los para baixo. Mas nós, sabendo que eles existem, tratar de segui-los, não de puxá-los para cá, compreendem? Isto é uma inversão completa de comportamento. Mas nós precisamos realmente estar um pouco mais atualizados diante da responsabilidade que nos cabe na situação atual deste planeta. Uma pessoa diz que tem aspiração para entrar no monastério e que, ao mesmo tempo, ela tem uma tarefa muito importante para o plano evolutivo na instrução e no campo da educação. E ela não sabe como se posicionar. Não se trata de nós estarmos no monastério ou se trata de estarmos no mundo cuidando da educação dos outros. Se trata de nós estarmos no lugar que devemos estar, compreende? Aqui não entram conceitos morais, aqui não entram ideias nossas, aqui não entram nossos conceitos do que é mais importante, do que é menos importante. Nós temos que estar onde temos que estar. E só o que sabe aonde temos que estar não é nossa mente, nem o nosso emocional, muito menos o nosso ego. muito menos o nosso cérebro. Então, nós devemos estar onde temos que estar. E quem sabe onde temos que estar é o nosso espírito. Então, não importa se é a educação ou se é o monastério, isto é secundário. Você tem que estar aonde o teu espírito te colocar. Mas aí precisa que você não tenha preferência por um lado nem por outro. Mas para ele te colocar no monastério, ou te colocar onde você tem que ensinar, precisa que você realmente queira estar inteiro aonde ele te colocar. Nós somos colocados nas posições quando temos que aprender alguma coisa ou quando temos que servir. Então, se nós temos que aprender e a nossa escola for o monastério, ele vai nos colocar no monastério. Agora, se nós já tivermos um serviço a cumprir fora do monastério, ele vai nos colocar fora do monastério. Mas isto não é o nosso cérebro, nem a nossa mente, nem a nossa personalidade, nem os nossos fantasmas astrais e mentais que circulam. Quem vai resolver isto é o espírito. Então é preciso realmente estar aberto para o espírito. Olha, não precisa nem fazer pedido, me põe onde estiver, porque ele sabe. Você tem que estar aberto para o espírito e em silêncio, se possível. Se possível, em silêncio. Para a sua mente, o seu emocional, para os seus corpos não ficarem influindo. Então você se ponha no máximo silêncio e fique aberto, entregue ao teu espírito. E não tenha pressa. Não tenha pressa, porque as coisas reais não acontecem no plano cronológico. As coisas reais não têm pressa. As coisas reais estão num outro tempo. Estão num presente eterno. Então você se ponha em silêncio, em todos os seus níveis, e aberto para o espírito. Estando bem atento ao que vem do espírito. Isto seria a nossa situação hoje. Isto seria a nossa posição hoje. Esta seria a nossa atitude hoje. Depois de tantos milênios e milênios e milênios de experiências humanas, de experiências mentais, de experiências astrais e físicas. Hoje, nós teríamos que realmente termos a intenção de nos atualizar e de nos colocar na posição de hoje, que não é mais quero, não quero, prefiro isso, prefiro aquilo, isto tudo não devia mais existir na nossa consciência. Isto não devia mais existir no nosso ser. Nós sabemos que podemos saber isto, podemos compreender isto, mas praticar é outra coisa. Não devia ser outra coisa. É outra coisa porque estamos viciados. É outra coisa porque estamos contaminados. Mas a nossa essência não é nada disso. A nossa essência não é contaminação, a nossa essência não é mau costume, a nossa essência não são os hábitos humanos, a nossa essência não é humana. A nossa essência é divina. E ou nós nos identificamos com a nossa essência divina, ou não sei o que vai ser de nós. Nesses momentos em que muitas coisas vão ter que ser definidas. Há coisas que já estão definidas e nós não sabemos. Mesmo nossas coisas que já estão definidas, podemos não saber. Mas outras coisas ainda são facultativas. Então é preciso estar atento para virar esta chave na mente, para realmente nos colocarmos numa posição atual, que é de entrega à nossa mônada. E sabendo que existem níveis superiores de consciência e que em cada nível de consciência existem hierarquias, existem humanidades, irmãs desta aqui, e cada coisa tem o seu nível. Então, depende de nós estarmos aqui neste nível que vai entrar em purificação geral e global, em todos os seus subníveis, ou se vamos nos coligar com algo que já esteja com seu rumo evolutivo em andamento. E algumas pessoas ainda perguntam, mas como eu faço com os meus contratos? Eu fiz contrato com pessoas. Eu assinei paternidade, eu assinei maternidade, eu assinei coisas no livro do karma. Como é que eu faço? Você seja o que você é na sua essência, que todo o resto vai ser resolvido. Mas você seja o que você é na sua essência. Tenha a intenção de ser o que você é na sua essência, não o que você é na sua aparência. E aí você vai ver o que acontece. A pessoa perguntou o que é disciplina. Há muitas ideias sobre disciplina, não? E nós temos um certo trabalho para sermos disciplinados, porque as influências dispersivas são muitas nos nossos corpos e fora dos nossos corpos, nas estruturas que criamos na nossa vida. Então, não é muito propício este mundo externo para a nossa disciplina, para nós sermos disciplinados. Então, o que nós chamamos de disciplina não é nenhum código disciplinar. Esses códigos são para as pessoas que não compreendem o que é disciplina. Então tem códigos, tem indicações, uma depois da outra. Mas nós teremos que encontrar a disciplina. Porque você pode estar naqueles códigos e não ser disciplinado. Imagina, todo mundo sabe decorar os 10 mandamentos. Mas os disciplinados se contam no dedo de uma mão. Então não são os códigos que levam a isto. Nós temos que estruturar, nós temos que considerar as nossas energias e as nossas forças. Energia é uma coisa e força é outra. A energia tem a ver com o espírito, tem a ver com o alto. E as forças têm a ver com a terra. As forças têm a ver com o que é material. E nós temos energias e forças. Então, nós temos que nos observar bem para saber se naquele momento estão em movimento as energias ou se estão em movimento as forças. E se nós não soubermos distinguir, temos que pedir luz para os nossos níveis de energia superior. Temos que pedir luz para o espírito, para a alma. E esse nosso nível de energia superior vai responder. De alguma maneira vai responder. Então, nós temos que estruturar, temos que organizar as nossas energias e as nossas forças. São coisas materiais, as forças, mas temos que estruturá-las. E temos que compô-las com as nossas energias, porque estamos na matéria ainda. Agora, nós temos que fazer esta união, temos que fazer esta junção no sentido de equilibrar em nós todo o conjunto, todo o ser. Temos que buscar este equilíbrio. E tem um lado nosso que é muito espontâneo, muito natural, faz parte da natureza. E tem outro lado nosso que faz parte de um outro nível, de um outro universo, que é onde nós vamos nos concentrar. Então, nesse equilíbrio, nós temos que aprender a equilibrar forças, energias, essa espontaneidade natural, senão ficamos doentes, ficamos desregulados mentalmente, e a nossa concentração, e o outro nosso lado. Temos que aprender a equilibrar tudo isso. Ao fazer isto disciplinadamente, nós temos que também, com toda a disciplina, examinar a nossa intenção. Por que estamos disciplinando energia com força? Por que estamos envolvidos com isso? quando gostaríamos de estar na energia, lá no supramental. Mas temos que estar lidando com isto. Por que motivo estamos fazendo isso? Você está fazendo isso por quê? Porque você gosta da força? Porque você gosta da forma? Porque você está habituado a isso? Porque você, se não fizer isso, morre? Por que que você está lidando com isto, ao mesmo tempo que quer lidar com as suas energias superiores? Se nós estamos disciplinados na energia superior, na energia única, nós sabemos que estamos lidando com a forma, estamos lidando com a matéria, estamos lidando com as forças para colaborar num trabalho de redenção de todas essas coisas. Então temos forma? Temos. Temos força? Temos. Temos matéria? Temos. Por que que eu estou nisto? Eu devo estar isso por uma razão verdadeira? Não estou nisso só porque me atrasei. Me atrasei. Ainda não sou uma estrela. Ainda sou um homem. Me atrasei. Não. Você, sim, pode ter se atrasado, mas você está aí para transformar isto, para transformar esta forma, para transformar esta matéria. Você não está aí para viver nessa matéria assim como você entrou. Se você entrou aí, e se você tem disciplina, se você é consciente, você está aí para mudar isto. Senão o que você está fazendo aí? Está vivendo para quê? O que você está fazendo neste corpo? O que você está fazendo nesta matéria? Se não é para mudar isto, se não é para redimir isto, se não é para colocar isto num outro plano, num outro nível, o que você está fazendo aí se não é para isso? E não só para trabalhar esta forma material, mas também essa forma mais sutil, como o seu pensamento, o sentimento, as tendências. E nós aqui temos que estar muito disciplinados nesta clareza, porque a maioria das agressões, das influências, vem do nosso meio ambiente. Vem do nosso meio ambiente. E por meio ambiente se considera tudo, tudo que é ambiente no planeta. Porque existe um ambiente, isto aqui é um ambiente. E este ambiente, segundo o que está composto aqui dentro, está exercendo uma influência. E eu preciso ver que influência este meio ambiente está exercendo sobre mim. Mas preciso de disciplina para isso. Eu preciso estar alinhado para poder ver isto. Veja que a disciplina é algo que não basta definir. Disciplina é isso. Não, não. Disciplina você está vivendo, você não está. Disciplina também é algo abstrato. Que você tem que se manter nisto. Você tem que estar sempre disciplinado. Agora, disciplina para alguns é uma disciplina mais elementar, que ele ainda não tem. Então tem que ter isto, primeiro. Tem que formar isto, tem que conseguir isto, para depois ir entrando em todos os graus, em todos os níveis de disciplina. Até chegar nesta disciplina que te permite se unir com a sua mônada, com o seu espírito, que é o teu último passo na evolução humana, antes de entrar em outras disciplinas, em outras evoluções. Se nós não somos disciplinados, nós jamais seremos criativos. Esta desordem que vocês veem no mundo que diz que é criativo, isto é uma desordem, isto não é criatividade. Porque não há disciplina, como é que pode ser criativo? Então, nós somos responsáveis, dentro do nosso ambiente, por irradiar disciplina. E precisa ver qual é o nosso conceito de disciplina. Eu não posso ter um conceito de disciplina de um arcanjo, porque eu não tenho a consciência dele. Mas no meu nível de consciência, naquele nível meu de consciência, ali eu tenho que estar disciplinado. Ali eu tenho que estar coerente com aquilo que é o meu lado mais real, o meu lado mais verdadeiro. Nenhum de nós pode saber claramente, conscientemente, qual é a própria disciplina. Nós estamos sempre buscando a disciplina, mas a nossa disciplina, que não é igual a de ninguém, porque depende do nosso nível evolutivo, a nossa disciplina, o nosso conceito de disciplina e a nossa capacidade de ser disciplinado. Isso depende do nível evolutivo. E a nossa disciplina própria é muito misteriosa, é muito oculta. A nossa disciplina tem raízes na nossa essência oculta, na nossa essência mais profunda. Então, a disciplina é uma coisa que nós temos que amar, no fundo, sem saber o que estamos amando. Porque sabemos que temos isto, que somos isto, que isto existe, mas é muito misterioso isto. Isto é uma escola que vem de milhões de anos. Isto é um trabalho que vem sendo feito há milhões de anos em nós, conosco, por nós, lá no nosso interior. Se nós vamos adotar pautas disciplinares externas, nós temos que fazer isso em função de irmos nos preparando, irmos nos disciplinando naquilo que não temos conhecimento. Então vamos pegar pautas externas. Então eu vou fazer isto em função de encontrar a minha própria disciplina lá dentro, em função disto. Não para ficar numa pauta disciplinar que pode não ser a minha. Eu estou usando aquela pauta para chegar na minha, para descobrir a minha. Aí vai tudo bem. Então se você desobedece uma pauta disciplinar porque é orgulhoso, você está se enganando, está se iludindo, porque você só vai realmente encontrar as suas pautas depois que os teus corpos estiverem preparados. Então, muitas vezes, você tem um nível, lá no nível de consciência, que você está mais preparado do que no nível mais externo. Mas então são os seus corpos que precisam de disciplina. Porque os seus corpos têm que ser disciplinados a ponto de perceberem, de sentirem o que vem de dentro deles. Um corpo tem que reconhecer, um corpo tem que sentir o ser que está dentro dele, que não é físico, que não é ele. Se o corpo não tem um mínimo de disciplina, não vai jamais sentir isto. Aquilo é um aglomerado de átomos e nada mais. Porque ainda não percebe o que tem lá dentro, que é outra coisa. Então, nós com as pautas disciplinares, vamos estar diante delas como para encontrar a nossa disciplina, para encontrar a disciplina verdadeira que está dentro de nós. Agora, nessa nossa essência, neste sistema solar, em outros sistemas solares, não sei como é, não sabemos como é. Mas nesse sistema solar, esta nossa essência é amor. Então, se você vai encontrar esta essência nesta disciplina deste sistema solar, você vai ter uma atuação muito diferente do que se você fosse buscar em você as soluções das coisas. Mas se você entra na essência deste sistema solar, você vai estar no amor. E aí a disciplina é completamente diferente, por exemplo, de uma disciplina egoísta. Porque esse sistema solar não está em nível de egoísmo. Esse sistema solar não está em nível de ego. Isso está em nível de amor. Isso está em nível, no nosso ser, de energia monádica. É onde estamos mais próximos disso. Para isso, preciso um pouco mais do que vontade. Precisa também aspiração. A vontade é uma coisa de grande valor, mas a aspiração é uma coisa que está mais no nosso nível, por enquanto. Para nós não estarmos abafando esta aspiração, temos que trabalhar o nosso desejo, porque o desejo está no plano astral, o desejo está no corpo astral. Todos os desejos são do corpo astral. E a aspiração não está no corpo astral, a aspiração está mais em cima. Então, lá em cima, você tem uma aspiração, mas no corpo astral você tem o desejo. E mesmo que o desejo coincida com a aspiração, ele não tem a mesma qualidade. Então, o desejo não basta para você contatar um nível superior. Desejo não basta. Para começar, não é no corpo astral que você vai contatar esses níveis. Você precisa da aspiração, que está num outro nível. E precisa cuidado para não assassinar a sua aspiração. Porque a aspiração emerge de vez em quando. Emerge, e se você não a acolhe, e se você não a aplica, ela se recolhe. A aspiração não vem toda hora. A aspiração não está permanentemente manifestada. Você aspira uma coisa, isto não é com o corpo astral. Estão envolvidos outros níveis do teu ser numa aspiração. Então precisa cuidado com a aspiração. Precisa não abafar a aspiração, porque ela aparece e some. E você fica de novo nesse nível aonde está. Então, quando ela aparece, é preciso observá-la, procurar retê-la, é preciso amá-la, porque aí ela vai se transformando num estado, ela vai se transformando numa outra situação, não de surgir e desaparecer. Quando você cultiva a aspiração e ela volta com um pouco mais de estabilidade, ela te traz uma nostalgia. Ela te traz uma situação de nostalgia de algo. Isto é, é ela que está querendo voltar para onde veio. Então, você sente aquela nostalgia. E se você cultiva essa aspiração, você sobe com ela. Você sobe com ela e vai conseguindo outros estados. Vai conseguindo outras situações. Nós estamos falando essas coisas a propósito de certas realidades que não são essas nossas da superfície da Terra e que estamos fazendo, que são esses nossos trabalhos, esses nossos contatos com os discos solares, com centros planetários, com os retiros intraterrenos, que não são vida como aqui na superfície, não são vidas como aqui. Não é uma vida como aqui. São nossos irmãos, mas não têm a mesma constituição mental, astral e etérica física. Estão em uma outra constituição. Estão em outras leis, inclusive. Para nós começarmos a nos relacionar com isto que está se abrindo para nós, nós temos que desenvolver um processo em nós que é chamado de adoração. Nós estamos falando de muitas coisas, mas elas formam um conjunto. Então, esta adoração é uma atitude nossa que vamos encontrar no nosso eu interior. É uma atitude de estarmos buscando, através daquela nostalgia, não, que já está trabalhando em nós, esta adoração está buscando que nós nos aproximemos daquilo que é divino, não daquilo que é humano, daquilo que é divino. E se nós não nos pomos a adorar, isto é, se nós não nos pomos a nos voltar para isso, que é o motivo da nossa aspiração, e adorarmos isto, e dedicarmos inclusive tempo para isso, tempo real ou tempo material, mas você precisa se dedicar a isto, mesmo que seja fisicamente, mesmo que seja colocando diante de você um símbolo de divindade e estar ali adorando. Mas você não está adorando o símbolo, você está usando o símbolo de divindade para adorar. Mas você está adorando é o real, não é o símbolo, não é aquilo que está na sua frente materialmente. Você está usando aquilo para adorar. Então tem que haver humildade, tem que haver simplicidade. A mente tem que estar quieta, porque a mente diante daquele símbolo vai dizer cobras e lagartos. A mente vai inventar coisas incríveis. Então a mente ali tem que estar quieta e você diante do símbolo. A mente quieta e você diante do símbolo. Se existe uma aspiração profunda e real, essa aspiração naquele momento emerge. Você entra em adoração, está acontecendo a adoração daquilo que você está realmente buscando, não? E no fim você vai ser grata ao símbolo que está ali na tua frente. A coisa acaba sempre num amor maior, sempre. Mas nós, nesse trabalho de busca interior, de busca invisível, nesse trabalho nós estamos sempre mudando de ponto, sempre. Porque se não estamos sempre mudando de ponto, viramos fanáticos. Viramos esses seres fanáticos que são sempre iguais. Num certo sentido, são sempre iguais, pararam ali, fanáticos. Então, entre aspiração, entre adoração, entre inspiração, nós temos que formar aí uma síntese, não desprezarmos nenhum desses estados, não desprezarmos nenhuma destas situações. E estarmos com muita paciência, com muita tranquilidade, com muita fé, com muita aspiração, numa expectativa sadia, tranquila, numa expectativa sem nenhuma ansiedade, porque senão perturbamos esse trabalho interior em nós, que está sendo realizado um trabalho interior em nós. Aqui nesse trabalho, a foto ou o quadro do Cristo funciona como este ponto de inspiração, com este ponto de adoração, para que a gente chegue realmente numa essência muito além da nossa, muito maior do que a nossa. Aquilo está representando algo, e nós temos que saber que aquilo é um representante, que aquilo é um estímulo, aquilo é um ponto de referência. E temos que aspirar a chegar aonde necessitamos, aonde precisamos chegar e aonde devemos chegar para poder estarmos no planeta, no universo, no cosmos, de uma maneira bem consciente ou mais consciente. Então vamos cultivar, não, esse nosso estado, vamos cultivar esse nosso estado interno. Vamos cultivar isto para que isto possa sentir, perceber, para que isto possa se colocar aberto para esses estados que os retiros intraterrenos, que os centros planetários, que os discos solares estão nos apresentando, nos propondo. Porque é muito importante que membros desta humanidade da superfície se coliguem com esses assuntos que não são terra a terra. É muito importante que membros desta humanidade se disponham a se coligar com esses assuntos para que se acenda uma luz nesta escuridão que é a vida humana na superfície da Terra. Então, aqueles que se dispõem a esquecer de si próprios, esquecer de si mesmos, para poderem contatar irmãos nossos que estão em outro ponto, que estão em outro nível, que estão em outros graus, e que só eles, como nossos irmãos, podem nos dar a mão e ajudar-nos a nos erguer. Porque a humanidade está em muitos níveis. E os nossos verdadeiros irmãos são aqueles que estão num nível um pouquinho mais elevado do que o nosso e que podem nos atrair para lá. Porque isto é uma corrente evolutiva. Não é possível romper um elo desta corrente. Então vamos nos preparar para a próxima etapa, não? Vamos ver se temos uma noite de sono positivo. Vamos ver se nos acalmamos. Vamos ver se nos interiorizamos, se nos concentramos, não? Sem rigidez. Vamos ver se somos espontâneos e ao mesmo tempo concentrados. E vamos ver se conseguimos prosseguir este trabalho sem interrupção, até que amanhã possamos estar diante de algo um pouco inusitado, mas que pertence ao nosso caminho, que faz parte do nosso caminho. E nós temos aqui em Figueira feito o que é possível para irmos nos contatando com outras realidades, com outros níveis de consciência, que inclui outros sentimentos, outros pensamentos, outras ações também, outras formas de viver, outras formas de agir. E cada um de nós é uma alma e não existem duas almas iguais. De forma que cada um recebe isto de uma forma. E cada um vai desenvolver isto de uma forma. Cada um vai estar diante disso de uma forma. E nós não temos que estar olhando para ninguém neste campo. Temos que estar em nós, temos que estar fazendo o nosso trabalho, porque quanto mais seres estiverem fazendo o próprio trabalho, mais haverá uma união de intenções. Não há fórmulas para isso, nós estamos dizendo. Não há regras para isso. Existe uma atitude interna. Existe uma aspiração. E é isto que vale. Existe uma aspiração. Então se alimenta essa aspiração, se fica em silêncio diante dessa situação. E depois, vamos ver, aquilo que se conseguir como união disso será o serviço que, como grupo, estaremos prestando. O serviço para o cosmos, para o universo ou para o planeta, dependendo dos ritmos que nós adotarmos, dependendo da nossa intenção mais consciente, porque no nosso inconsciente estamos resolvidos.